Presidente da Câmara da Guarda aproveitou a presença do Ministro da Administração Interna na cidade para recordar da necessidade de novas instalações para as forças de segurança, nomeadamente a PSP e a GNR. Cantata Carmina Burana, Pluto, o SIAC e os festivais de cultura popular são alguns dos destaques da agenda cultural da Câmara da Guarda para os últimos dias de abril e para os meses de maio e junho. Cumpriu-se ontem a última jornada da Primeira Liga da Associação de Futebol da Guarda.
Informação com Pedro Paula.
O Presidente da Câmara da Guarda aproveitou a presença do Ministro da Administração Interna na cidade na semana passada para recordar a necessidade de novas instalações para as forças de segurança, nomeadamente para a PSP e para a GNR. Sérgio Costa falava na inauguração da sede do Comando Subregional das Beiras e Serra da Estrela e sublinhou que o município está pronto para ajudar a encontrar soluções, mas que é preciso uma decisão política.
A frontalidade obriga-me a referir que a nossa cidade enfrenta problemas urbanísticos e de localização de serviços que se arrastam há décadas. Temos instalações de forças de segurança que, apesar do esforço hercúleo dos homens e das mulheres que nelas servem, estão desadequadas e indignas. O Comando Distrital da PSP e o Comando Territorial da GNR carecem de soluções que este município está pronto para ajudar a desenhar, mas que precisam da decisão política do seu Ministério, do seu Governo. Estamos a falar, Sr. Ministro, em mais de 300 pessoas, homens e mulheres, as nossas forças de segurança. E por isso aqui, Sr. Ministro, pedimos a sua colaboração direta. Queremos resolver o que está por resolver há mais de 30 anos. Queremos tirar do papel os novos quartéis, os novos comandos que a Guarda merece. O respeito começa na dignidade das infraestruturas e das condições de trabalho de quem nos protege.
Sobre esta questão, o Ministro Luís Neves não fez qualquer tipo de comentário na intervenção pública. O Ministro da Administração Interna apenas elogiou o trabalho do Presidente da Câmara da Guarda por querer dar boas condições às forças de segurança. Cantata Carmina Burana, Pluto, o SIAC e os festivais de cultura popular são alguns dos destaques da agenda cultural do município da Guarda para os últimos dias de abril e para os meses de maio e junho. No total, são 127 propostas que vão realizar-se no TMG, no museu, na biblioteca, mas também fora de portas, nomeadamente nas freguesias, como refere a vereadora da Câmara da Guarda, com o pelouro da cultura, Cláudia Guedes.
Temos um total de 127 iniciativas, 46 no TMG, 45 na BNEL, 20 no museu e 16 pela cidade e pelo concelho. Este segundo trimestre é o reflexo de uma política cultural que não se limita a programar eventos. Constrói pontes entre os artistas e os cidadãos, valoriza o território e investe na identidade coletiva da nossa comunidade. O TMG, que neste mês celebra o seu 21º aniversário, continua a ser a âncora desta oferta, acolhendo nomes incontornáveis da música, do teatro e sempre em estreita colaboração com os artistas e associações culturais locais. No Museu da Guarda, o momento mais alto do trimestre é, sem dúvida, a 9ª edição do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea, o nosso SIAC. Na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, a programação afirma a cultura como instrumento de inclusão e cidadania. Promovemos os autores, os livros, a leitura e a memória sempre em articulação com as escolas e as IPSS do concelho.
Cláudia Guedes reforçou também o ciclo de festivais de cultura popular que vão realizar-se em Aldeia Viçosa, Corujeira e Jarmel.
O território não fica esquecido. Em Aldeia Viçosa, na Corujeira e no Jarmelo, prosseguem os festivais de cultura popular e o projeto Guarda Memórias continua a levar a cultura às freguesias. Esta agenda é, em suma, uma declaração de valores, Acreditamos numa guarda mais criativa, mais inclusiva e mais conectada com o mundo. E acreditamos, acima de tudo, que a cultura é um direito de todos os cidadãos e que é a nossa responsabilidade, enquanto município, torná-la acessível, diversificada e de qualidade.
A vereadora acrescentou que a programação cultural é inclusiva e acessível para os diferentes públicos.
Tentamos que, de facto, a programação seja inclusiva, diversificada e depois que seja também acessível para diferentes públicos, para diferentes cidadãos, e é isso que nós pretendemos com esta agenda.
O regresso do SIAC entre os dias 11 e 19 de junho também merece um destaque especial.
O Simpósio de Arte Contemporânea tem três aspectos que nós consideramos fundamentais. Já essa capacidade de internacionalização, não é? Portanto, não só artistas nacionais, locais, mas também artistas internacionais. Depois, destacar também a diversidade deste Simpósio de Arte Contemporânea. Ele inclui fotografia, pintura, música, literatura, performance, até fotografia digital, e portanto inclui uma série de artes que se juntam aqui, e depois também falar nessa relação de aproximar. Normalmente há um distanciamento entre quem está a produzir a obra de arte e depois quem a vê. O SIAC tem sido uma oportunidade de que, de facto, para nós vermos e acompanharmos a produção de uma obra de arte. Isso penso que tem sido bastante interessante e uma marca do Simpósio de Arte Contemporânea.
Na apresentação da Agenda Cultural esteve também a chefe de Divisão da Cultura da Câmara da Guarda, Anabela Matias, que realçou, entre outras propostas, os festivais de cultura popular, uma vez que recordam e dão a conhecer as tradições do mundo rural.
Uma forma de nós mantermos as tradições e de não as deixarmos perder. E queremos sempre inovar. Vão ser 15 ao longo do ano, espalhados pelos vários meses. Um deles até voltou às origens. Estou a referir-me, por exemplo, à Castanheira. Os festivais de cultura popular tentam guardar, ser os guardiões daquilo que de mais puro e que de mais tradicional têm as aldeias. Por exemplo, nas Montegueiras, vamos ter já no dia 3 o trabalho da mulher, aquilo que elas faziam, o trabalho desde a produção, desde a colheita, desde a sementeira até virem carregadas para a guarda, as jornadas da lã, e é objetivo dos festivais de cultura popular continuar a premiar, continuar a guardar estas tradições.
Foi apresentada no final da semana passada a Agenda Cultural para os meses de abril, maio e junho da Câmara da Guarda. No total são 127 propostas que vão decorrer no TMG, no Museu e na Biblioteca Municipal e noutros espaços da cidade e do concelho. Na página desportiva, realizou-se ontem a última jornada da Primeira Liga da Associação de Futebol da Guarda. Tratou-se de uma jornada praticamente para cumprir calendário, uma vez que já estavam decididos e definidos os três primeiros e as equipas que desceram de divisão. Os resultados da última jornada foram os seguintes: Fornos de Algodres 2, Guarda 3, Figueira 2, Vilanovenses 3, Celurico 5, São Romão 0, Vila Cortês 2, Aguiar da Beira 3, Sabugal 4, Foscoa 0, Trancoso 4, Vilar Formoso 2, Imeda 1, Vila Franca das Naves 0. Na frente, o primeiro classificado foi o Guarda Futebol Clube com 71 pontos, em segundo o Figueirense 51, terceiro o Celuricense também 51, quarto o Aguiar da Beira 46, quinto o Sabugal com 45 pontos, sexto o Fornos de Algodres 44, sétimo o Trancoso com 41, oitavo o Vilanovenses 38, nono o São Romão 35, décimo o Vila Cortês 28, décimo primeiro o Vilar Formoso 23, décimo segundo o Meda com também 23 pontos, décimo terceiro o Foscoa com 10 e o último o Vila Franca das Naves com 3 pontos. O Guarda Futebol Clube é o vencedor, sobe ao Campeonato de Portugal e, por consequência, garante presença na Taça de Portugal, tal como o Ginásio Figueirense ficou em segundo lugar. Ainda falta apurar a terceira equipa do distrito, que vai à próxima edição da Taça. O Foscoa e o Vila Franca das Naves desceram à segunda divisão distrital.